Olá, pessoal. Muito bem-vindos à nossa primeira aula da disciplina que trata do conteúdo Estado, Governo e Mercado do curso do PENAP de Especialização em Gestão Pública. É um prazer imenso estar aqui novamente, iniciando esse curso que tenho certeza irá agradar a todos, porque, como eu já mencionei na apresentação, vale a pena que vocês deem uma olhadinha na apresentação do professor. Lá eu me apresento um pouquinho, já falei um pouquinho também sobre a disciplina. Nossa disciplina ela tem um vínculo muito forte com a realidade que a gente vive no dia a dia. Portanto, eu acho que vocês irão gostar bastante do conteúdo. Uma vez mais, esse curso está baseado na apostila e no livro do professor da UNB. Portanto, é todo recomendável que vocês tenham, para essas duas primeiras aulas, e para essa primeira aula, obviamente, tenham lido já, pelo menos, a unidade 1 desta apostila, deste livro. Esse conteúdo programático trata, nessa primeira aula da unidade 1, da perspectiva teórica para análise das relações entre Estado, governo e mercado. Portanto, nós vamos, hoje, o objetivo da nossa aula hoje, fundamentalmente, é tratar de alguns conceitos básicos, teóricos, para que a gente possa, ao longo da disciplina, falar a mesma linguagem. Não tem sentido nenhum aqui eu ficar falando em alguns termos que vocês não conheçam o que a gente quer dizer com esses termos. Portanto, a gente vai trabalhar um pouquinho com alguns conceitos, conceitos esses que serão utilizados ao longo de toda a disciplina. Nós vamos falar também sobre a dinâmica pendular que existe nas relações entre Estado, governo e mercado, e fundamentalmente entre Estado e mercado. E vamos avançar tentando dar uma pincelada bastante superficial, neste primeiro momento, nas matrizes principais que tratam da relação Estado-mercado, que são a matriz liberal e a matriz marxista, tal qual se denomina no livro que vocês supostamente estão lendo ou já leram. Portanto, essa unidade 1, a gente vai ter como objetivo, e eu espero sinceramente que ao final desta unidade, que vocês possam definir onde é que nós queremos chegar. Nós queremos chegar à definição e à conceituação de alguns termos que vamos utilizar e que, de alguma maneira, até denominam, não é verdade, a nossa disciplina. Trata-se, portanto, de definir claramente os conceitos de Estado, governo e mercado e algumas definições adjacentes a esses termos, como governança, governabilidade. Nós vamos tentar compreender a lógica do liberalismo e do marxismo, portanto, dessas duas matrizes teóricas, e identificando, de alguma maneira, qual foi o discurso teórico que deu início a essas duas matrizes. De novo, a matriz liberal e a matriz marxista. Portanto, ao final desta primeira aula, ou deste módulo, eu imagino que a gente possa ter o conhecimento mais profundo dessas coisas que estamos falando. Ok? Podemos, então, dar início efetivamente ao conteúdo programático da nossa disciplina. E eu começo já, você que aí está nos assistindo e nos vendo, sobre o conceito de Estado. Eu estou com uma transparência aí na tela que define claramente o que é Estado. Antes de passar a definição de Estado, eu gostaria de talvez falar a vocês que a apostila, o livro que nós estamos utilizando do professor Ricardo, ele tem um fundamento muito filosófico, não é? Muito político. Nós vamos tentar aportar à apostila, ao livro, coisas mais práticas do dia a dia. Portanto, eu diria com uma visão um pouquinho mais econômica daquilo que o professor trata com bastante profundidade, eu diria com uma visão estrutural muito forte, não é verdade, na sua apostila. E por que nós vamos estudar os conceitos? Você já está vendo o conceito de Estado aí. Porque para a gente entender a conjuntura atual do que a gente vive, pessoal, a gente tem que saber o conceito e a estrutura. Para o entendimento da nossa conversa ao longo dessas três aulas, nós vamos admitir que o Estado, como está aí na apostila, é um conjunto de instituições, portanto, das Forças Armadas, a administração pública, que controlam e administram uma nação. Com soberania, essa estrutura deve estar minimamente ou politicamente minimamente organizada e deve possuir um povo em cima de um determinado território. Portanto, pode-se definir Estado como uma estrutura política organizacional que tem fundamentalmente quatro pilares. Tem um poder político soberano, tem um povo que se organiza de modo a formar uma sociedade, possui um território claramente definido, não é? E, como último elemento de formação do Estado, nós temos o governo. O Estado, como conclusão, pessoal, ele exerce o poder supremo, soberano, sobre o conjunto de todos os indivíduos. Quer dizer, para o Estado, todos os indivíduos são iguais. A gente assistiu recentemente aqui no Brasil, por exemplo, a ocupação das favelas do Estado do Rio de Janeiro. Lá não havia Estado, porque havia um Estado dentro do outro Estado. O Estado nacional brasileiro não conseguia entrar naquele conjunto de edificações naquele território. Portanto, o Estado, quando a gente fala que tem que ter um povo, um território e o poder político. A isso a gente chama definição de Estado. Agora, vamos tentar, como eu disse ao início, tentar abrir esse conceito um pouquinho. O que é soberania, pessoal? Quando é que uma pessoa, ou um Estado, ou uma organização é soberana? A soberania, para o nosso conceito, ela vai expressar a supremacia do Estado sobre todos os demais grupos e sobre toda a sociedade. O Estado detém, então, o poder máximo sobre as famílias, sobre as organizações, sobre os indivíduos, sobre as associações, sobre tudo que está delimitado dentro daquele território. Tanto internamente, a soberania, como externamente. Quer dizer, quem representa aquela sociedade, aquele Estado perante a comunidade internacional, é o Estado em que nós vivemos. Portanto, soberania se define assim também, né? A independência com relação ao resto do mundo. O território o que é? O território está claro, né, gente? O território é o espaço terrestre, não é? Aquático, que é delimitado, onde o Estado se localiza. Portanto, mesmo territórios desabitados faz parte do Estado, não é verdade? O Estado, então, controla esse território. O povo é o conjunto dos cidadãos que habitam dentro desse espaço, desse território. E o governo? O governo se confunde com a administração pública, se confunde... Aí a gente tinha que fazer um breve ponto aqui, porque muitas vezes se confunde Estado com governo. Governo é a administração pública, é o que vai exercer aquilo que o Estado quer. Governo é periódico, existem governos ditatoriais, normalmente nas democracias o governo tem a capacidade de aplicar as políticas que o Estado deseja. Então, há uma diferença. O que é governo? É o núcleo decisório do Estado, normalmente formado por membros da elite política, econômica, social, e, por favor, a elite aqui não em termos pejorativos, mas a elite que tem, sim, a obrigação de liderar o Estado para um determinado fim, para a gestão da coisa pública, eu diria. Parece que está claro, gente, né, que enquanto o Estado é permanente, quer dizer, o Estado brasileiro é permanente, os governos são transitórios, como eu disse há pouco. Ou não, né? Porque a gente pode e muitas vezes a gente encontra ditaduras. Mas nas democracias mais modernas, o poder é transitório. Você, a cada um período de tempo, renova o governo com outras políticas públicas de Estado. O Estado produz, de acordo com um dos autores utilizados no livro que vocês já leram ou estão lendo, Norberto Bobbio, ele possui duas características que, de certa maneira, definem o poder estatal. A universalidade e a inclusividade. O que, que é isso? A universalidade. Ora, o Estado, ele toma decisões em nome de toda a sociedade, de toda a coletividade que ele representa, e não apenas de uma parte. A isso se chama uma característica do Estado, ele é universal. A outra característica que o professor Norberto Bobbio fala é da inclusividade, da inclusão. Quer dizer que nenhum membro deste Estado está fora do alcance dos tentáculos do poder estatal. Então, apenas o Estado, nesses conceitos que nós estamos tratando, e eu espero que vocês estejam entendendo, apenas o Estado tem o reconhecimento da sociedade para estabelecer as regras do jogo, ou seja, a justiça, cobrar impostos, julgar e punir aquelas pessoas ou entidades que efetivamente sejam infratores das regras estabelecidas em comum acordo por toda a sociedade. Da mesma forma, pessoal, o Estado, portanto, ele não admite concorrência e exerce o seu poder político de forma bastante, monopolista, suprema, normalmente agora nas unidades contemporâneas. Ora, o Estado possui algumas funções. Eu vou falar das funções que traz o livro, mas eu vou também depois falar das funções mais contemporâneas do Estado. As funções que vêm dadas lá atrás pelos filósofos franceses e ingleses, notadamente por Montesquieu, que fez a clara divisão do poder do Estado, ele fala nas três funções que o Estado deve ter, né? E vocês conhecem isso muito bem, que é a função legislativa, a função executiva e a função judiciária. Por exemplo, quem importa uma mercadoria e paga impostos sobre esta importação, isso é uma lei. A lei diz que quando eu importo alguma coisa, eu sou obrigado a pagar o imposto de importação. Quem é que fez isso? O Poder Legislativo. E quem é que vai fazer cumprir essa lei, assegurar que haja esse cumprimento da lei elaborada pelo Poder Legislativo? O Poder Executivo, que é a segunda função do Estado, assegurar o cumprimento das leis. Ora, cobrar do importador um tributo, por exemplo, na quantidade prevista de acordo com a lei, é obrigação, portanto, no exemplo do imposto de importação, é obrigação do Poder Executivo. E por último, e não menos importante, nós temos a terceira função do Estado, ou o terceiro poder do Estado, que é o Poder Judiciário, que vai fazer justamente a adequação ou inadequação dos atos particulares, quer dizer, das empresas, dos cidadãos, das famílias, às leis existentes que foram elaboradas e aprovadas pelo Poder Legislativo. Nesse exemplo da importação que eu estou utilizando, se alguém considera esses impostos indevidos ou que foram cobrados a maior, surge uma lide, surge uma disputa. Quem vai resolver essa disputa, sem sombra de dúvidas, é o Poder Judiciário. Então, as funções clássicas do Estado são a legislativa, a executiva e a judiciária. Mas eu estou passando um outro slide aqui que vocês estão vendo aí, deve estar aqui atrás de mim ou deve estar completamente cheio aí na tela, que trata das funções, como eu havia dito, contemporâneas do Estado. As funções contemporâneas do Estado, elas também são de três ordens, ou de três características. É a função alocativa, a função distributiva e a função estabilizadora do Estado. O que é alocação? Alocação de recursos. Distribuição de recursos e estabilização da sociedade, tanto política, quanto social, quanto econômica. Então, alocação de recursos trata-se daquilo que o governo arrecada e cobre e fornece. Essa é a função da alocação do Estado, hein, gente? Aquilo que o governo cobra e devolve à sociedade em forma de prestação de serviços. Então, assim, na Suécia, por exemplo, As faixas de imposto de renda são muito superiores às do Brasil. E pouca gente reclama. Por quê? Porque o Estado sueco devolve à sociedade serviços de qualidade e satisfatórios segundo os padrões de consumo da sociedade sueca. Tá certo? Então, essa é a função de alocação. A segunda função contemporânea do Estado é a função distributiva. O que é a função distributiva? Ela tem que, como diz o nome, assegurar a distribuição da riqueza nacional de uma maneira justa nesta sociedade e corrigir as imperfeições desta sociedade que o mercado traz. Nós vamos falar muito sobre isso lá na frente, sobre as imperfeições do mercado. Portanto, o Estado também tenta, através da sua função de distribuição da renda, da igualdade, tenta corrigir as imperfeições que o mercado gera. Por exemplo, o estabelecimento de um salário mínimo. Por exemplo, as imperfeições, a gente chama em economia as externalidades que o mercado produz, como a poluição. Quem paga a poluição? Né? Então, isso se chama função distributiva. E a última função contemporânea, portanto mais moderna do que aquela que nós fizemos há pouco sobre os três poderes, é a função estabilizadora, política, social, econômica. O Estado, então, contemporaneamente possui essas três funções, para resumir, a de alocação de recursos, a distribuição de recursos e da estabilização social, política e econômica. Para isso, existem duas palavras que aparecem dentro da administração pública, que não estão na apostila, mas que eu fiz questão de trazer para vocês, para um melhor entendimento desses conceitos iniciais. Lembre-se que nós estamos definindo uma série de termos para que possamos até entender o livro e a apostila que nós já lemos ou estamos lendo. Que trata-se dos conceitos de governabilidade e no conceito de governança. O que é governabilidade? Governabilidade, a gente fala assim, ó, a presidente Dilma tem governabilidade. O que quer dizer isso? Que ela reúne as condições políticas conferidas pela sociedade para o exercício do poder, para o exercício do governo. Então ela consegue, isso chama-se governabilidade. Disse que um governo não tem governabilidade, por exemplo, quando ele não consegue aprovar no Congresso, na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas, nas Câmaras Municipais, nos três níveis da esfera do governo, suas políticas públicas. Então, o governo fica sem... Ele quer implementar uma política pública, mas não tem a governabilidade. O outro conceito, para que a gente possa finalizar este primeiro patamar bastante conceitual de termos que nós vamos utilizar durante todo o nosso curso, é o de governança. Esse já consiste... O que é a governança? Né? Diferente de governabilidade, esta é a capacidade que tem o Estado de formular e implementar as suas políticas públicas através da gestão pública e da administração pública. Né? Então, a gente, com isso, de alguma maneira, encerra a parte mais conceitual. Eu estou seguindo, pessoal, vou fazer aqui um breve instante de reflexão com vocês. Eu estou tentando seguir, e vocês vão ver, alguns dos slides que a gente está mostrando, que é exatamente a apostila e o livro do professor da UNB. Eu fiz isso para que a gente não pudesse, e eu estou seguindo o mesmo roteiro para que vocês não se percam nas suas leituras. Eu acho que fica mais fácil assim, vocês não acham? Terminando, então, essa parte mais conceitual, outro conteúdo que também está na apostila, que se refere aos níveis do governo. Esses aí, então, a gente já são bem conhecidos, né? Que é o nível federal, quando é a República Federativa do Brasil, por exemplo, ela tem o nível federal, que é a União, né? Nós temos os níveis, o nível estadual e o nível municipal. O nível estadual formado pelas entidades federadas, os estados, e obviamente que o nível municipal formado pelos municípios. Sendo que o Brasil tem uma característica que possui ainda possui territórios, né? Que não são transformados em estado, e o Distrito Federal, que é, a nossa capital federal, que é um distrito federal fora também daquela divisão federal, estadual e municipal. Por que isso é importante, né? Eu trouxe para vocês uma frase que deve estar sendo mostrada agora, do Joseph Stiglitz, que é um economista americano, que diz mais ou menos o seguinte, eu vou ler, quero que vocês me acompanhem a leitura aí, hein? Do nascimento à morte, nossas vidas são afetadas de inúmeras maneiras pela atividade do Estado. Nascemos em hospitais subsidiados, quando não públicos. Muitos de nós recebemos uma educação pública. Virtualmente todos nós, em algum momento das nossas vidas, recebemos dinheiro do governo, como crianças, no caso do Brasil, por exemplo, através das bolsas de estudo, Bolsa Família. Como adultos, se estamos desempregados ou incapacitados, com as aposentadorias, as pensões, os salários de desemprego, e até, no final das nossas vidas, né, como aposentados. E todos nós, de uma maneira direta ou indireta, nos beneficiamos do Estado. Como eu disse para vocês na apresentação e no início dessa aula, o Estado está na nossa vida diariamente, né? Quer dizer, nós vivemos dentro de uma sociedade que possui normas e leis, dentro de um Estado soberano, e por isso mesmo nós temos que a nossa relação como indivíduo, como família, como empresa, como organização, como associação, enfim, qualquer entidade que esteja dentro desse Estado, tal qual foi definido, é afetado pelo Estado. Com isso a gente finaliza a primeira parte dessa nossa primeira aula e vamos dar início também dentro da primeira aula, a parte final. Aqui nós vamos tentar, de uma maneira introdutória, passar uma breve ideia que nós vamos ver nas aulas seguintes sobre as duas matrizes teóricas que tratam da relação Estado, governo e mercado, ou Estado-mercado. As duas matrizes principais, com as suas diversas variantes, e que nós vamos estudar lá nas nossas aulas futuras, na aula 2 e na aula 3, a gente vai, então, nesse final do nosso primeiro encontro, que eu espero estar sendo produtivo para vocês, sobre as duas matrizes que dão fundamento às relações entre Estado e mercado, que é a matriz teórica liberal, né, portanto, uma matriz voltada ao mercado livre, e a matriz marxista de Karl Marx, que é uma matriz mais voltada à intervenção do Estado na economia. Nós vamos fazer um corte temporal e vamos voltar lá para o século XVII, século XVIII, quando começa efetivamente, lembre-se que o mundo então se restringia fundamentalmente, o mundo desenvolvido, não é verdade? Se restringia fundamentalmente à Europa, né, as sociedades dessa época saindo dos campos, migrando para a cidade, os reis eram absolutos, né, havia as monarquias. E começa, então, na Europa, alguns movimentos que a gente chama, se pudesse agrupá-los numa corrente, seria o iluminismo. Né? A Europa sai das trevas do regime feudal, absoluto, monarcal, onde o Estado era o rei. Né? A célebre frase do rei francês que diz o seguinte, l'État c'est moi, quer dizer, o Estado sou eu. O rei era, inclusive, o representante de Deus, era a divindade suprema, era o representante de Deus na Terra, ou naquele país. Surgem, então, alguns filósofos, notadamente na França e na Inglaterra, que começam a escrever e a questionar e a tentar descrever a realidade pela qual e as transformações pela qual a sociedade europeia, fundamentalmente, vinha passando naquele então. Nós estamos falando aí do século XVIII, né? Final do século XVII. Repensa-se, então, a partir do iluminismo, começa a surgir o conceito de mercado. E eu creio que um bom exercício para todos nós nesse momento, ou após a aula, seria vocês irem ao livro e tentarem pegar o nome desses principais pensadores. Eu não vou citar aqui, porque estão todos na apostila, isso obriga vocês também a dar uma olhadinha lá. E fazer aí as principais atribuições ou contribuições que esses filósofos, tanto franceses quanto ingleses, deram às duas correntes. Seria importante vocês darem uma olhadinha nisso. Surge o conceito, então, de mercado. As pessoas saem dos campos e vão para as cidades, levando os seus produtos, e aí há a troca, né? Há a troca dos produtos, fundamentalmente, então, agrícolas, né? Por dinheiro ou por escambo, por trocar. Naquela época, para vocês terem uma ideia, ou nessa época, quem não fosse nobre participasse das cortes reais, o fato de ter um sapato, uma roupa, era considerado efetivamente um bem bastante caro. Diria que, comparativamente, a ter um automóvel hoje em dia. O conceito de mercado, então, surge naqueles locais onde havia troca, no primeiro momento, de produtos por dinheiro ou por outros produtos. Então, o que é mercado? O mercado é uma troca entre, de um lado, vendedores de bens e serviços, produtos, e, do outro lado, pessoas que possuem necessidades de aquisição, de comprar esses bens e serviços, produtos, que são os compradores. Onde vendedores e compradores se encontram, aí existe mercado. Pode, portanto, ser a definição mais antiga, é o local físico onde se trocam coisas, produtos, bens e serviços. Hoje em dia não, né, gente? Hoje em dia, quando a gente fala, onde é que está o mercado imobiliário? Ou o mercado de capitais? Ou o mercado de grãos? Às vezes ele não está nem no local físico, o mercado de energia elétrica. Onde é que está a energia? Você não vai lá comprar energia no mercado, né? E hoje o mercado pode ser, então, o local, e esse local onde se encontram quem quer comprar e quem quer vender, através de qualquer processo de negociação. Hoje em dia, os processos eletrônicos, né? Você compra e vende bens sem nem falar com a outra parte fisicamente, né? Haja vista, por exemplo, as compras que todos nós fazemos aí na internet. Não nos dirigimos mais ao mercado, às lojas, né, muitas vezes, para comprar bens e serviços. Do ponto de vista econômico, o conceito clássico de mercado é o local, portanto, físico ou não, o território físico ou não, na qual compradores e vendedores se confrontam, né, estabelecem uma negociação e chegam a um determinado preço de compra ou de venda. A partir do momento em que essa negociação é aceita, aí começa essa transação, né? Aí ocorre, quando a transação ocorre, quer dizer, o fulano passa a mão no dinheiro e aceita o preço estabelecido, aí acontece o mercado. O mercado, ele, para muitos pensadores, ou para grande parte daqueles que se encontram mais favoráveis ao mercado, ao liberalismo, ele possui o que o Adam Smith chamou, e nós vamos também falar muito sobre ele na nossa segunda aula, chamou da mão invisível, né? Quer dizer, o mercado seria autorregulável. Lembre-se que nós estamos na Europa do século XVIII, saindo, portanto, de um regime escuro, e aí as pessoas achavam que o mercado, sem a interferência do rei, do Estado, naquela época que era o rei, que eram os reis, né? As prefeituras, as cidades, o mercado ele era autorregulável, ele não precisava de ninguém para estabelecer preço. Quem estabelecia preço era o consumidor e o vendedor. A isso chama-se o início do liberalismo econômico, que vem dado pela autorregulação do mercado. O professor Ricardo, da UNB, ele faz, no seu livro, na sua apostila, e eu vou botar essa transparência para vocês, porque eu acho muito interessante, ele utiliza toda a sua explicação sobre as relações de Estado, governo e mercado através de um pêndulo. Vocês estão vendo aí? Quer dizer, a regulação da sociedade é um pêndulo que ora está mais à esquerda e ora está mais à direita. Quando ele está à esquerda, ele está mais a favor do Estado. Quer dizer, o Estado deve regular mais intensamente, controlar mais intensamente a economia. Quando o pêndulo se desloca à direita, como vocês estão percebendo na transparência, nós estamos indo, então, em direção ao liberalismo. Aí o mercado deveria regular. E essa figura do pêndulo, acho que o professor foi muito feliz, porque, de alguma maneira, pessoal, a história das relações, que é o nome da nossa disciplina, entre Estado e mercado, elas oscilam da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Quer dizer, dependendo do corte temporal que você... espacial, quer dizer, de que tempo eu estou falando e de que lugar no planeta eu estou falando, esse pêndulo está de um lado ou está de outro, está no meio, está mais para lá ou está mais para cá. Isso não quer dizer que se estiver mais à esquerda está melhor, ou se estiver mais à direita está melhor, ou se estiver no centro é que está melhor. E é exatamente isso que nós vamos estudar. Mas, para finalizar a nossa aula, eu tenho que ainda falar um pouquinho mais de mercado e entrar um pouquinho na matriz também marxista. Qual é a lógica que está por trás, então, do livre mercado? É a lógica da concorrência, é a lei da selva. Aqueles mais preparados, mais competentes, mais eficientes, aqueles que conseguem, portanto, produzir melhor, com mais qualidade e mais barato, essas pessoas atendem às necessidades dos consumidores e essas pessoas dão a maior satisfação econômica e a maior eficiência para uma sociedade. A palavra aqui, então, clara, né? Quer dizer, quando se fala em mercado, é competição. Você tem diversos produtores e diversos compradores que, se deixados ao seu comportamento per si, quer dizer, eles transacionando entre si, aí a eficiência maior acontece. Ora, nós todos sabemos que isso não é assim, não é verdade, gente? Por quê, hein? Por que que não é assim? Você sabe me responder por que que não é assim? Ora, não é assim porque o mercado não é perfeito. O que é um mercado perfeito? Um mercado perfeito é aquele que possui inúmeros compradores e inúmeros produtores. Portanto, aí se dá a eficiência do mercado. Mas nós sabemos que na maior parte das sociedades, mesmo nas sociedades desenvolvidas de hoje em dia, o caso brasileiro é flagrante, o mercado apresenta imperfeições, apresenta oligopólios, monopólios, externalidades positivas e negativas. Portanto, aí se faz necessária a presença do Estado. O mercado e o liberalismo, então, ele faz duas coisas, né? Ele gera lucro, e esse lucro é para aquele que é mais eficiente, portanto, aumenta a concentração de renda, os que são menos capacitados não conseguem competir, e, obviamente, a consequência disso é criar desigualdades. Né? Cria desigualdades porque aqueles que são mais eficientes acumulam mais, e a desigualdade vai se tornando cada vez maior. Em contraposição a essa corrente neoliberal, essa corrente liberal, também, já no começo do século IX, aquele que talvez tenha sido, junto com outros pensadores, aí na Alemanha, o primeiro filósofo que se começa a questionar a eficiência do mercado, né? Que é Karl Marx, razão pela qual se chama-se, então, nessa nossa primeira aula, essas duas matrizes. A matriz liberal, que nós já falamos um pouquinho do que era, do mercado, e a matriz marxista, que nós vamos encerrar a nossa aula. A gente tem que pensar, então, se o mercado é aquele todo ser eficiente, aquela entidade eficiente, que é autorregulável, que por si só promove o desenvolvimento econômico, como é que fica a relação entre a minoria e a maioria? Quer dizer, aquelas, os dominantes e os direitos dos minoritários. Você tem nas sociedades as desigualdades, e como todos não conseguem competir em condições de igualdade, aí então, Marx dizia, o Estado tem que entrar para distribuir melhor a riqueza. Ora, de um lado, portanto, gente, existem, qual é a discussão e qual é a reflexão que deve ficar ao final dessa nossa primeira aula, desse primeiro momento, que eu espero tenha sido bastante agradável para vocês. Espero ter sido claro o suficiente. A discussão que fica, e aí novamente tem uma transparência que eu coloquei, que eu acho que é a grande reflexão, que é a seguinte. De um lado, aos que entendem que o Estado esgotou o seu papel de promotor e agente ativo do processo econômico-social. Já estamos falando de hoje em dia, né? De outro lado, posicionam-se aqueles que preservam a visão do papel do Estado como agente intervencionista na economia e o promotor executor das políticas sociais, aquilo que nós vamos ver na terceira aula, se denominou o chamado Estado do bem-estar social. Com essa reflexão, então, a gente encerra o nosso primeiro encontro, a nossa primeira aula. Vocês devem ler a unidade 1 inteira, para que possam assistir, então, o nosso segundo encontro. Até lá, muito obrigado pela atenção e eu espero que tenha sido tão agradável para vocês quanto foi para mim. Um forte abraço.